Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sexta sessão ordinária da sessão legislativa de 2026. Designo o vereador Celso Guzzo para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
Boa noite. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus Altíssimo envolverá com sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Lucas 1,35.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Boa noite a todos. Vereador Ademir Costa. Vereador Celso Feu. Presente. Vereador Celso Guzzo.
Presente.
Vereadora Cláudia Bernadette. Vereador Heraldo Polese. Vereador Marcelo Campostrini, presente. Vereador Mário Reale.
Presente.
Vereador Matheus Fávaro. Presente. Vereador Valdemar de Barros. Presente. Senhor presidente, encontram-se todos os vereadores presentes.
Neste momento, gostaria de convidar o secretário de Agricultura, Júnior D'Ambros, secretário de Esporte, Evandro, para fazer parte da mesa. Solicito da secretária que faça o resumo das atas das sessões ordinárias realizadas no dia 10 e 17 de 3 de 2026.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 10 de 3 de 2026. Aos 10 dias do mês de março do ano de 2026, às 18 horas e 15 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, solicitando do vereador Ademir Costa para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e do secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Marcos Antônio do Nascimento. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo das atas da sessão solene realizada no dia 20 de dezembro de 2025, da sessão extraordinária realizada no dia 23 de dezembro de 2025 e da sessão ordinária realizada no dia 24 de fevereiro de 2026. As quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade, e a leitura do expediente. No momento dos oradores, fez uso da palavra a vereadora Cláudia Bernadette. Na ordem do dia, foram aprovados à unanimidade os projetos de lei números 2138 e 2141 de 2026, os projetos de lei Câmara números 590 a 626 de 2026. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Celso Feu, Matheus Fávaro, Celso Guzzo, Valdemar de Barros. Por fim, o presidente também fez suas considerações, agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 17 de 3 de 2026. Aos 17 dias do mês de março do ano de 2026, às 18 horas e 15 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, solicitando do vereador Heraldo Polese para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e do secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. No momento dos oradores, fez uso da palavra a vereadora Cláudia Bernadette. Na ordem do dia, foram aprovados os projetos de lei números 2139, 2140, 2142, 2143 e 2144 de 2026, e projeto de resolução 002 de 2026. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Matheus Fávaro, Cláudia Bernadette, Heraldo Polese, Celso Feu, Celso Guzzo, Valdemar de Barros, Marcelo Campostrini. A seguir, o presidente também fez suas considerações finais, agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
As atas estão em discussão. As atas estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. As atas foram aprovadas. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
ofício da Secretaria Municipal de Planejamento, número 031, convidando os novos vereadores para audiência pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, 2027. Dia 1º de abril, quarta-feira, às 13 horas, na Câmara Municipal. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, a vereadora Dete, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme disposto no artigo 118 do Regimento Interno.
Boa noite aos nobres colegas. Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite ao nosso secretário de Esporte, Evandro. Boa noite, sejam bem-vindos, nosso secretário de Agricultura, Júnior. E boa noite a você que está nos assistindo. Hoje eu vou estar fazendo uso da palavra aqui na tribuna para deixar registrado a minha indignação com a sessão da terça-feira passada. O material, ele é um domínio público, em termos de acesso, não existe nenhuma informação sigilosa. E aqui eu vou fazer um resumo. E quem tiver um interesse maior, quiser ouvir a sessão mais detalhadamente, fica gravada, é só ir lá na sessão da semana passada, no YouTube, nas redes sociais da Câmara, e assistir a sessão completa. O que aconteceu aqui na Câmara semana passada? Iniciou com um debate do projeto. Esse projeto é um projeto da saúde 2143, onde era para uma criação de um cargo de assessor especialista em saúde. Eu não aprovei o projeto, porque, ao meu ver, a saúde, no momento, tem outras prioridades. Mas, mediante esse projeto, foi importante porque se debateu, se discutiu coisas, né? Eu fiz uma crítica política legítima em relação à questão da pauta de matérias que são aprovadas, que são debatidas aqui na Câmara, pelo fato de nós termos um vereador, o Marcelo Campostrini, tendo no cargo da saúde a sua esposa, que é a secretária de saúde. Em nenhum momento, eu assim, me sinto muito em paz, muito tranquila, que em nenhum momento houve alguma fala de injúria, de difamação. Mesmo o vereador insistindo que eu estava atacando a família, se vocês assistiram o vídeo completo, não tem nada, 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 nada de ataque, nada de injúria, de difamação em relação à família. Simplesmente uma crítica política legítima e que é protegido constitucionalmente. E por esse meu posicionamento, por essa minha fala, que foi em cima de fatos, nada inventado pela vereadora Dete, são fatos, é real, aconteceu uma coisa que me chocou aqui, nessa Casa de Leis. E que eu fiz questão de trazer para vocês. Eu peguei lá no vídeo a fala correta. Estou trazendo para vocês aqui a fala correta do vereador do vídeo. Um vereador que tinha essa postura. E este vereador foi cassado e ele começou com essa postura atacando a família. Gente, para mim isso foi sério, grave e pesado. Muito pesado. Eu entendi ali, naquele momento, e lá no vídeo tem, eu me senti coagida. Eu me senti ameaçada. Como assim? Eu não posso fazer uma crítica política legítima? A partir do momento que eu faço uma crítica, vem a palavra cassação, cassado? E eu fiz um resumo aqui para vocês, terem a noção de, não de como eu me senti não, tá, gente? Porque não passou, não. Eu fiquei em silêncio durante uma semana. Quero aqui agradecer muito a população de Joneiva que esteve essa semana do meu lado, me dando apoio. Me senti que realmente, de fato, eu não estou sozinha, que eu estou na direção certa. Então, eu agradeço imensamente a todas as pessoas que me confortaram neste momento e que também se indignaram juntamente comigo. Quando o vereador mencionou precedente de vereador cassado, para mim configurou uma ameaça implícita. Quando ele questionou a minha postura, eu me senti intimidada para silenciar uma crítica legítima. Eu quero falar uma coisa para vocês, e você que está me assistindo. Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso aqui nessa Casa de Leis. Eu nunca pensei. Foi muito triste por eu falar a verdade, por eu ser transparente. E eu tive um retorno, né? Quando ele me fez a comparação, porque eu fui comparada, ele me comparou a um processo que aconteceu aqui nessa casa, eu nem estava presente nessa casa, e ele me comparou ao ex-vereador, comparou a minha postura ao ex-vereador. Eu falo uma coisa aqui, presidente, a Câmara teve um avanço importantíssimo quando começou quando as sessões começaram a ser gravadas ao vídeo. E esse vídeo, gente, ele está muito bem guardado. Muito bem guardado. E hoje a população, ela pode participar. Ela pode não ter condições de estar aqui presencialmente. Mas em casa, com calma, ela consegue assistir. Então, eu queria terminar, porque eu não preciso me alongar, porque, como eu falei, né, tá aí, tá lá registrado, vocês podem assistir. Essa semana isso também foi bastante debatido e divulgado, e eu acho que entra um debate também importante em relação a isso. Eu falei, volto a falar, volto a repetir, que não é ilegal, mas é imoral e é um conflito de interesse. Isso, gente, para mim ficou muito claro. O próprio ato do vereador aqui, para mim, já concretizou, já caracterizou um conflito de interesse. E eu queria finalizar com uma fala, só um trecho.
Senhor,
tá?
Presidente,
eu peguei só um trecho.
Pela ordem. Eu queria uma parte, se for possível, senhor presidente.
Pode. Está concedido.
A vereadora concedeu a parte.
Senhor presidente, componentes da mesa, ex-vereador Evandro Bocaleza, né, hoje atuante na Secretaria de Esporte, vereador licenciado, né, que é o nosso amigo aí, o Juninho de Ambrosio, secretário, assessor jurídico dessa casa, senhores vereadores e o povo aqui presente. Eu ouvindo a vereadora Dete pela sessão passada, um momento que não foi bom perante a sociedade de Joneiva, né? Eu acho que é um momento que essa casa, ela tem que trazer diálogo, aprovação, acolher uns aos outros, né? Que eu vejo pessoas de bens aqui, eu começo pelo Demir, pelo Geraldo, Celso, o outro Celso aqui, o vereador Marcelo, nosso presidente atuante aqui, que está respondendo muito bem por essa casa, e o vereador Matheus. Eu não sou conselheiro aqui nessa casa, mas a gente também tem que falar o nosso pensamento. Eu acho que não foi um momento de falta de pensamento, né, que cassação é coisa que não traz esse momento, cassação de vereador, né, umas palavras que não foram colocadas no momento certo do vereador Marcelo. Então, eu acho que aqui a gente tem que ter mais acolhimento, mais amigos, que não está nesse momento desse debate. Porque, olha bem, a gente está no mesmo pensamento aqui. Nós estamos no mesmo pensamento em prol do povo de João Neiva. Ninguém quer fazer o mal para ninguém. Então, a gente tem que acolher as nossas amizades, os nossos comportamentos, que existe um momento de debate caloroso. E eu saio aqui, o vereador Adete, que eu conheço seu currículo, um currículo bem acompanhado pela Sociedade de João Neiva, um currículo de 30 anos no hospital, sempre acolheu as pessoas bem, sempre fez o seu trabalho muito bem. Então, eu te desejo que esses pensamentos do vereador Marcelo e o seu pensamento, eu acho para mim que é o momento da gente pegar esse livro e virar essa página. Sim, eu sei que é doído, né? Que as coisas vão acontecendo, que é um debate caloroso. Debate de vereador, já tive aqui nessa casa por esses mandatos, o vereador Mário Reale também já passou esses momentos, né? É uns momentos difíceis, que é uns momentos que tem vezes que a gente pensa que há necessidade, mas não tem. E também conheço o vereador Marcelo Campostrino, um vereador de carreira, um vereador bom, que também responde pela sociedade. É uma pessoa que eu tenho todo o respeito e toda admiração. Só que nós temos daqui para frente um acolher mais o outro, esquecer e deixar as coisas de passado, virar essa página. Eu acho, para mim, pelo comportamento da vereadora Dete e o comportamento do vereador Marcelo, não pode chegar a esse ponto. É duas pessoas competentes que mostraram que são cidadãos de todo respeito, e eu acho que isso vai ficar na nossa mentalidade, lógico, né, que, mas é coisa de momento, coisa calorosa. Eu peço à nossa querida vereadora Dete que um ou outro, que seja assim, que do momento, talvez de palavras erradas, né? Talvez não, que foi palavras erradas, mas que chega nas sessões para frente e vão voltar o nosso passado e pensar no nosso presente. Só quero agradecer vocês dois e essa casa, que não é esse momento agora, desses debates que não tem aquela afinidade e não podemos chegar a uma falta de respeito uns aos outros. Vamos esquecer dessa legislatura passada, que cada uma legislatura é diferente. Até o trabalho do prefeito. O prefeito faz um mandato de um jeito, um mandato no segundo mandato ou terceiro, ele faz diferente. Então, isso é o meu pensamento. Eu não quero essa discordância nessa casa de leis que tem tanta responsabilidade por todos esses vereadores que estão aqui. Só tenho a agradecer a vocês.
Obrigado, nobre colega. Dete,
você me concede a palavra? Então, o que o Valdemar falou é muito importante, né? Porque a gente está aqui para trabalhar, relevar certas coisas, porque se você levar no pé da letra, às vezes vai criar vários problemas aqui. Eu queria falar um negócio para você, Dete, assim, não é, que não leve a mal, entendeu? A gente está aqui para tentar melhorar a situação. Por exemplo, no projeto de outro dia, que não tinha gasto, mas numa boa, eu não estou querendo arrumar problema, você sabe que aqui eu sempre tive bem com todo mundo, você falou que poderia triplicar o valor e não tinha gasto. Então, assim, para a gente lá na rua, isso fica ruim. Eu não estou querendo problema de vocês, não. Foi por mim, isso é por mim. Lá na rua as pessoas questionam a gente. Por exemplo, quando foi 1,2 de aumento da energia, você falou que poderia triplicar. Tem aí tudo. Não estou aqui, só para resolver o problema. Então, assim, lá na rua fui questionado no bar lá, que o pessoal praticamente me xingaram lá. E não era aquele aumento. Então, assim, para ter cuidado, porque tem os colegas aqui que um depende do outro, entendeu? Para que isso não aconteça mais. Porque a gente é um grupo que a gente está para servir a população. A gente está aqui para se unir. E eu espero que o que aconteceu aí, que isso não aconteça mais, que a coisa pode relevar um ao outro e que pode resolver o problema, entendeu? Assim, essa é a minha opinião. Eu acho que sim. Eu estou colocando minha postura aqui. Não é para criticar nem arrumar confusão. É o que me incomodou. Mas eu, assim, eu sei relevar as coisas. Eu não fico de mal com ninguém, eu não xingo ninguém. Então, assim, mas que tenha cuidado dos dois lados. Porque, assim, lá na rua, se for uma informação errada, a gente apanha da população. Então, assim, só para ficar... Talvez não fez por maldade, mas na hora aí você procurou no papel, não achou o relatório que você queria e tal.
Foi bem lembrado. Que você...
Então, foi bem lembrado, mas, então, vamos tentar melhorar essa questão entre todos para que a gente consiga trabalhar para a população. E eu agradeço a você, agradeço a Marcelinha, a todos, se a gente conseguir ter uma postura melhor aqui, entendeu? E, assim, estou pedindo de coração, sem crítica, entendeu? Para que a gente melhore a situação, tá bom?
Celso, muito bem lembrado. Vou finalizar para chegar nessa questão que você falou aí. E, vereador, eu sei, não é fácil para quem apanha, tá? Então, assim, não é uma coisa tão fácil virar a página e achar que isso que aconteceu aqui, nessa casa de leis, é normal. Porque não foi, gente. Tá? A forma como foi dirigido a vereadora Dete, fazendo comparação com o vereador que foi caçado aqui dentro, com os acontecimentos que tiveram aqui, que eu nem estava aqui, que eu nem pensei, isso é para mim não é normal, é sério, é grave, é pesado. Tá? Então, não é uma coisa tão simples assim, nobre colega, de virar a página, não, porque quem foi atingida, quem foi ofendida, fui eu. E eu queria finalizar aqui, para aproveitar e entrar na questão do Celso. Eu queria finalizar, com um trecho, tá, gente? Da ministra Carmen Lúcia. É só um trecho. Finalizar esse assunto, que depois, rapidamente, eu vou passar para o nobre colega Celso. Na política... Nós temos um avanço de violência contra a mulher que é muito superior à que se tem dos homens. Parem de nos matar, porque nós, mulheres, decidimos que não vamos morrer. Agora, em relação ao que o colega falou, o nobre colega Celso, sempre tive um grande respeito. Se vocês forem também lá no vídeo, o que eu falei, o nobre colega vereador também disse que eu não estava falando a verdade para a população. E o que eu falei foi a verdade. Não houve mentira em nada. Hoje eu estive na prefeitura, né? Então, só vou rapidamente aqui, também muito rápido, que eu tenho, né, presidente, meus minutos. Foi um projeto de lei de concessão de gratificação aos membros integrantes da Comissão Especial de Análise e Revisão da Planta Genérica de Valores. É uma planta para base para atualizar o IPTU. Se vocês prestarem atenção na minha fala, eu fui muito correta quando eu falei que essa planilha está sem atualizar desde 1994, que a prefeitura... Ela foi notificada pelo Tribunal de Contas em 2018. Olha, a fala que eu falei lá também, tá? Em 2018. E que era algo que teria que acontecer, porque houve uma notificação do Tribunal de Contas. E que tinha 7 anos que isso já tinha acontecido, que na minha visão era o momento ainda de não começar. Então, eu expliquei como eu sempre faço, eu acho que até eu sou um pouco didática, até demais, mas eu faço questão de dar transparência e esclarecimento à população, porque eu sou uma representante da população para isso também. Então, atrelado, teve até um momento que eu disse aqui, ó, pegadinha, como é que você concede gratificação a funcionários para depois iniciar a concessão, o projeto? Então, gente, o que eu falei é real, tá? Isso já está acontecendo, tá? É algo, como eu falei, volto a falar, que vai demorar muito tempo, porque é um trabalho árduo, é um trabalho grande, não é um trabalho fácil de fazer. Então, o que eu fiz foi fazer o quê, gente? Explicar à população. Então, o que, que vai acontecer? Esse trabalho vai acontecer o quê? Os imóveis, vou falar o que eu falei lá atrás, e que é verdade. Os imóveis, eles vão ser atualizados. Vão ser atualizados. E, mediante essa atualização dos imóveis, se atualiza também o valor do IPTU. Porque o valor do IPTU vai passar a ser gerado em cima do valor atualizado dos imóveis. Então, eu não falei nenhuma mentira, tá? Eu falei a verdade. E deixei claro que o município não tem outro caminho, porque é uma notificação do Tribunal de Contas e que isso ia levar um tempo para acontecer, porque é o município todo, não é algo que vai acontecer agora, de imediato. Já está acontecendo um trabalho, mas não vai acontecer porque, como eu falei, é um trabalho grande de se fazer. Então, eu esclareci o porquê dessa gratificação para esses funcionários, porque eles vão trabalhar em cima dessa atualização no valor venal dos imóveis. Entendeu, Celso? Então, assim, talvez houve aí não houve uma atenção na minha fala, né? Eu deixei, fui falando ponto a ponto, tudo certinho. Em nenhum momento na minha fala eu falei de provoquei o executivo, muito pelo contrário. Eu falei que o executivo não tinha o que fazer, porque é que vem lá uma ordem, uma notificação do Tribunal de Contas, e em nenhum momento eu falei dos nobres colegas aqui, que isso aqui é fato que vai acontecer. Mas que, infelizmente, volto a falar, não é o executivo nem o legislativo. E ainda eu falei mais, né, que existem projetos que, quando vêm do Tribunal de Contas, se o legislativo, quando o executivo manda para o legislativo, se o legislativo não votar, o legislativo responde. Porque é uma notificação que tem que acontecer. Então, foi isso que eu falei. Talvez, Celso, houve aí, né, alguma interpretação errada, né? E eu voltei, foi muito importante. Obrigada por você ter tocado nesse assunto. Te agradeço, foi importante você ter lembrado disso, que agora eu tive a oportunidade de comentar novamente, porque eu já tinha todas essas minhas falas, elas já foram faladas na sessão anterior. Então, de fato, os imóveis, o IPTU de alguns vão triplicar, vão dobrar. Lembrando, não é agora, mas é porque vai atualizar e tem que ser atualizado, porque está sendo atualizado desde 1994. Obrigada.
Como não houve nenhuma proposição protocolada nessa Caixa de Leis para a ordem do dia dessa sessão, passamos às explicações pessoais. Vereador Matheus.
Boa noite a todos, boa noite a todos os vereadores, boa noite a você que nos assiste, aos secretários presentes, Juninho D'Ambros, o Evandro, secretário de Esporte. Eu queria dar uma palavra a respeito de uma notícia muito triste que a gente teve essa semana, que foi a morte da Guarda Municipal Deise. Infelizmente, foi vítima de mais uma de violência contra a mulher. Infelizmente, a vida dessa servidora mulher que era comandante ali da Guarda Municipal de Vitória. A vida dessa mulher, muito importante lá em Vitória, foi interrompida por um ato cruel. Um ato que, infelizmente, no nosso Brasil, acontece todos os dias. Fica aqui meus sentimentos à família e eu reafirmo meu compromisso de estar trabalhando na defesa da mulher e fortalecer as políticas de proteção à mulher. Acredito que seja uma pauta não só minha, mas também de todos os vereadores, também os políticos, tanto estaduais quanto federais, que esse ato de crueldade tem que acabar. Então, chega de violência contra a mulher. Ano passado, tivemos uma caminhada aqui em Joneiva, né, Dete, a respeito desse tema. A gente também teve esse ano aqui um bate-papo sobre as mulheres aqui, que eu e o vereador Celso participamos também. Tá junto ali para entender e fazer valer. A vida da mulher é muito importante. Sem as mulheres, não estaríamos aqui. Então, novamente, fica meus sentimentos à família e reafirmo meu compromisso de estar trabalhando para políticas de defesa contra a mulher, a favor da mulher. Outra coisa que eu gostaria de falar, e agora é uma cobrança ao secretário de obras e ao fiscal da obra de pavimentação do bairro Ernesto Silva, ali perto da Pestalozzi. A empresa de pavimentação, ela estava fazendo a obra. Infelizmente, em alguns locais está tendo um desnível da pavimentação. Tem algumas partes ali que já está quebrada, já está sendo deteriorada. Então, como que a obra está ainda no prazo de validade, fica aqui a minha solicitação tanto ao secretário de obras quanto ao fiscal, para que faça o dever de estar cobrando a empresa, né, que ganhou a licitação, para que ela conserte ali as partes que estão com um problema no bairro Ernesto Silva, ali no bairro Pestalozzi. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Vereadora Dete.
Eu queria passar, né, essa semana, o presidente, eu fui procurada muito em relação ao material escolar, né? Então, eu queria passar aqui a informação que o material escolar, a previsão estava para chegar na sexta-feira passada. Devido às fortes chuvas, o caminhão não conseguiu chegar em Joneiva, mas que o material escolar ele está previsto para ser entregue agora no mês de abril. Outra coisa também, a questão dos uniformes, que não chegaram ainda. Também já está chegando, a previsão também é para abril. E pode chegar, o uniforme pode chegar até maio, mas o material escolar está certo, que agora no mês de abril será entregue. Outra informação que eu gostaria de passar, que eu estive hoje lá no gabinete do prefeito, para saber se foi realizado o repasse do Hospital de Joneiva no valor de R$ 594 mil. O convênio ainda está no gabinete do prefeito. Então, depende do prefeito fazer a liberação para esse recurso, como eu falei, que já está muito atrasado, para chegar no seu destino, que é o Hospital de Joneiva.
Vereador Valdemar.
Eu, neste momento, quero também aproveitar as palavras da nossa vereadora Dete e fazer a mesma cobrança, né? Que esse dinheiro, ele tem um tempinho já e o hospital está morrendo, né? Mesma coisa, você está precisando de fazer uma compra e não tem dinheiro para poder comprar comida. É a mesma situação do hospital. Eu acho que é o momento do prefeito com a secretária de saúde planejar melhor essa situação. Eu sei que o dinheiro está na conta, né? É tão fácil, né, repassar esse dinheiro para o hospital conseguir erguer, né? E, mais uma vez, eu quero também, vereadora, para a gente aproveitar esse momento e falar sobre as nossas emendas, né, que foi os 300 mil, né, para o hospital, que, e também 100 mil pelo projeto do padre, e mais 100 mil para a Pestalozzi. Eu espero que...
70, por, 70 mil para a Pestalozzi e 70 para o projeto do padre.
Do padre. Então, o dinheiro também que já está praticamente na conta, né, do Fundo Municipal de Saúde. E a gente espera que essas pessoas, né, essas entidades, sejam contempladas por nossos pedidos. E pedir ao prefeito que não esqueça, né, porque esse é um dinheiro que não é arrecadação da prefeitura. Esse é um dinheiro do nosso trabalho de vereador, que a gente cobrou, graças a Deus, né, o senador colocou essas emendas, e em benefício da nossa comunidade, nosso João Neiva. E falar mais uma vez, vereadora, quando você falou de virar página, eu falei de um momento assim, mais de emoção. Eu sei do seu coração, eu sei que aquilo que você falou, quando as palavras são mal colocadas no momento, o coração ele tem que aguardar um tempo para poder esperar, para poder voltar o momento certo. Eu também achei, né, que palavras mal colocadas no momento, ela não traz nada de felicidade. O negócio nosso aqui é completamente diferente, pelo meu entendimento. Eu acho, para mim, que é o entendimento de todos. Eu espero que isso aí volte ao normal, por esses dois cidadãos de bem, né, em prol do município, que isso venha conversando, as coisas vão acontecendo, e que Deus nos permita, né, que as coisas vão chegando no momento certo de felicidade para o nosso município. Agradecer o seu trabalho, trabalho importante que você vem fazendo nessa Casa de Leis, né, pelo bem da comunidade. E também não nos prezar o nosso amigo, vereador Marcelo, que também faz um trabalho brilhante em prol do município de João Neiva. E deixar meus agradecimentos aí a todos os colegas e tamo junto. Que venha a próxima sessão para a gente debater, discutir e chegar nos momentos que João Neiva merece. Obrigado.
Vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, público que nos assiste, servidores dessa casa, nosso amigo vereador e secretário Júnior D'Ambrosio, nosso amigo secretário Evandro Bocaliza. Senhor presidente, utilizo a palavra hoje para agradecer aqui a Defesa Civil e a EDP, que fizeram a retirada dos galhos da rede elétrica da subida do bairro Floresta. Te agradecer porque Vossa Senhoria fez a interlocução com a EDP, esse serviço já está acontecendo. Muito obrigado pela sua ação. O serviço foi realizado ontem, juntamente com o auxílio da equipe da Fortaleza, e foram retirados todos os galhos das árvores que passam a rede elétrica ali na subida do bairro Floresta. Isso aí dá mais segurança e qualidade de vida para os usuários, né, daquela rua e daquele bairro que ocupa, que trafegam por ali. E a gente quer que se estenda também esse serviço aos outros bairros, né? Não apenas o bairro Floresta, mas as outras comunidades, como a Cioli, Barra do Triunfo, Barra de Fátima, Curubixá, aonde tem esse risco de causar algum perigo aí, algum dano para a população. Então, assim, agradecer o serviço muito bem feito mais uma vez, a Carminha, da Defesa Civil, ao pessoal da Fortaleza, à Secretaria de Agricultura, à Secretaria de Obras, em especial à EDP, que atendeu o nosso pedido. Muito obrigado, presidente, por você ter iniciado, né, esse projeto aí com a EDP, essa aproximação que vem ajudando nos bairros do nosso município. Muito obrigado, uma boa noite.
Vereador Celso Guzzo.
Boa noite a todos. Eu queria, assim, passar mais uma informação para o produtor rural da região Demetrio, de Catabriga, Riotel, esse pessoal que trabalha com transporte escolar, que a patrol está na região, mas está difícil dar sequência no trabalho, porque trabalha um dia, chove, tem que parar dois dias. E os pessoal que faz transporte de Kombi, às vezes reclama com toda razão, mas não consegue dar sequência no trabalho. Principalmente na minha região, o pessoal cobra muito, né? O vereador da região, eles cobram. Mas, assim, para eles terem paciência que, né, a chuva é boa, ótima para o produtor, mas ela tem que dar uma trégua para poder dar continuidade nas estradas. Então, eu acredito que, se na próxima semana, acho que tem previsão de chuva até o final da semana, na próxima semana, se melhorar a situação aí, eu acho que dá para finalizar em uma semana e dar sequência, né? Que precisa de Olampê, de hotel, outros, né? Outros lugares aí. Mas a chuva é muito boa, a gente agradece também.
Vereador Ademir.
Boa noite a todos, presidente, mesa, colegas aqui, vereadores, assessor, secretários, público presente. Meu muito boa noite. Senhor presidente, hoje a minha fala hoje é para agradecer. Agradecer uma pessoa que está mandando recursos para o nosso município de Joneva. É o senhor Bruno Lamas, ex-deputado. Ele já foi vereador por 3 mandatos, município da Serra. Deputado por 2 mandatos, 2015 e 2023. E ele indicou o recurso para o CET do nosso município de Joneva. Hoje, ele ocupa o cargo de secretário de Estado da Ciência e Cultura. Eu tenho um grande prazer de agradecer o recurso que ele destinou para o município de Joneva, para o CET, Centro Estadual de Educação Técnica Talmo Luiz Filho, para reforma e ampliação. Construção de mais laboratórios, área de convivência, auditório e mais salas para atender um número maior de alunos. O valor do recurso que ele destinou para Joneva, senhor presidente, não é um dos maiores já que o município de Joneva vai receber, não, mas é um valor que é grande. São 33 milhões de reais. Vai ser feito praticamente um outro CET. A verdade é que esse valor dá para fazer 2, não outro, né? Dá para fazer 2, para atender muito mais pessoas nessa área aí. Hoje o CET já tem os cursos de automoção, mecânica, estética, administração, técnico em enfermagem e segurança do trabalho. Com esse novo CET, vai ter mais cursos gratuitos. Hoje tem gente do município de Aracruz que faz CET aqui em Joneva. Tem Aracruz, tem Ibiraçu, e é tudo gratuito. É o Estado que paga, entendeu? Então, teve um que foi aberto agora, esse ano, 2026, técnico de enfermagem, teve mais de 200 pessoas, inscrição, para 20 vagas da parte da manhã e 20 vagas à noite. Só que todo mundo prefere a noite porque trabalha durante o dia. Então, 200 pessoas querendo fazer um curso de técnico de enfermagem para 40 vagas, olha só, a gente vai ter num futuro bem próximo essa obra, que o projeto já está pronto, segundo o próprio Bruno Lamas, o recurso já está empenhado, e olha só o montante de coisas boas que vai trazer para o nosso município, renda para o município, geração de emprego, a empresa que vai executar a obra, vai ter almoço, vai ter janta, vai ter café da manhã, vai ter todo dormitório. Então, vai circular o dinheiro em Joneva, na cidade. Isso é muito importante. Então, fica aqui o meu agradecimento para o senhor Bruno Lamas, que é um exemplo de secretário. Obrigado, senhor presidente.
Que notícia boa, né, vereador Ademir? Notícia excelente, né? A notícia. E é isso. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, né? E sempre com muito respeito, sempre com muito carinho à nossa população. E a gente tem um convite, né, aqui para todos os nobres vereadores, eu acho que está estendido ao prefeito, ao vice-prefeito. Quinta-feira agora, em Aracruz, né, que é a perspectiva do desenvolvimento regional. Eu acho que essa é uma reunião muito importante, vai acontecer no auditório do SEBRAE, em Aracruz. Eu acho que todos os novos vereadores receberam isso, receberam esse convite. Eu estou me programando para participar. Algum novo vereador vai ser às 16h30, em Aracruz. Eu acho, por esse desenvolvimento que a gente está vendo numa cidade muito próxima, nós temos que, aqui, o nosso município tem que se aproveitar desse momento, e é isso, estruturar. E se a gente tem um CET formando profissionais, com certeza essas empresas, esses portos que vão estar ali funcionando, vão com certeza dar emprego aos nossos munícipes, às pessoas que vêm. E quando esse CET estiver funcionando nessa situação, esperamos que esse chega um transporte no interior, Barra do Triunfo, Demetro, Acioli, Cavalim, para que essas pessoas também tenham a oportunidade de vir cursar esses cursos tão importantes que o CET oferece. Porque aqui na Câmara mesmo a gente tem um estagiário que o pai traz e busca todos os dias, faz CET, mas não tem horário de ônibus, não tem o transporte. Então, assim, mas a obra já é grandiosa, é importantíssima. Então, esses são os detalhes. Então, se vem uma obra dessa contemplar o nosso município, nós temos o dever e a obrigação de fazer o mínimo, que é o transporte. E esse mesmo transporte que a gente está aguardando, tive uma conversa com o prefeito há dias atrás sobre o transporte, que nós temos falta de professor no próprio bairro do prefeito, ele me relatou, Santo Afonso, Cavalinhos, Acioli, faltam 7 professores, eu acho que ainda continua a demanda de 7 professores. Barra do Triunfo também tem demanda de servidor na educação, por falta de transporte. O prefeito ficou de olhar isso com muito carinho, com muita dedicação, para que a gente faça uma rota que possa atender esses profissionais, por não ter uma linha de ônibus nos horários, para que esses alunos, que essas escolas tenham uma educação que sempre tiveram no topo da educação a nível estadual. Porque aqui nessa Casa de Leis nós somos prova disso, o quanto de moção, o quanto de méritos os nossos profissionais, os nossos alunos tiveram no decorrer de anos, porque tem uma educação de qualidade, uma educação onde se dá o valor tanto ao profissional quanto aos alunos. Então, as informações dos uniformes, do material escolar, já foi falado aqui nessa casa hoje. Então, a gente espera, e a gente sabe e tenho certeza que o prefeito está trabalhando incansavelmente para que isso aconteça o mais rápido possível, porque também nós já vamos ir para o mês de abril, e então essa é uma demanda que a gente precisa estar com ela bem trabalhada, porque tem que ser resolvida o mais rápido possível. Quanto à fala do vereador Marcelo, da reunião da EDP, Marcelo, confesso a você que as pessoas que vieram aqui representar a EDP são pessoas realmente compromissadas com o trabalho que exerce, porque deram a resposta imediatamente, Eu não sei se algum nobre vereador, eu enviei algumas contas, nós ficamos de fazer esse nosso papel, esse era o nosso dever, eu enviei as que eu consegui com os produtores em alguma região. Algum vereador ainda que tiver as demandas, passar, porque eles já estão fazendo os estudos nas regiões para melhoria das redes elétricas. E, assim, agradecer os dois profissionais, Celso, que estiveram aqui, o Orlando e a Eiriele, né? Assim, foram pessoas que realmente nos deram e nos ouviram as palavras das nossas demandas e deram resposta, né? Deram resposta. Então, isso é gratificante. E saber que o município, imediatamente com a resposta que eles deram, que era enviar a equipe, que a Defesa Civil, que a Secretaria de Obras, né, por intermédio da parte da limpeza, que até cobrei, no caso do Luquinha, que é o responsável, acho que, se eu não me engano, pela Fortaleza, né, que já tem algo assinado com a empresa do picador dos galhos, né, para coleta, para os podadores, que a gente faça isso. A Excelsa fazendo o papel dela, nós temos o dever de, logo em seguida, fazer o nosso papel, né, o nosso dever, que é o dever do município, terminar a poda, para que senão, graças a Deus, o tempo, né, como dito pelo vereador Celso, que as máquinas não conseguem trabalhar, é raro, né, Celso, a gente, no mês de março, ver tanta chuva, mas Deus é bom e Deus sabe de todas as coisas, que ele nunca nos deixa faltar, né? Então, a gente espera que o município, o mais breve possível, toma a atitude de fazer essa poda, a poda programada, para que nós não possamos, daqui a pouco, estar cobrando da Excelsa de novo para vir lá retirar os galhos da iluminação, sendo que ela está fazendo a parte dela, né? Então, seria essa fala de agradecimento às pessoas que têm compromisso com o setor público, né? E essas duas pessoas são pessoas que relacionam com as pessoas públicas, né? Que fazem o atendimento às pessoas públicas e vieram aqui nessa Casa de Leis e deram resposta imediata. Então, e esse contato, gente, vocês podem, em qualquer demanda, eu sei que o vereador Valdemar tem a do poste, que já citou aqui várias vezes, naqueles contatos, vereador Valdemar, não deixa de mandar mensagem, que eles respondem as mensagens, entendeu? São muito atenciosos. E é isso. A gente tem só a agradecer. Então, vou ressaltar novamente a importância que eu vejo nessa reunião que vai acontecer ali no município vizinho, né? No desenvolvimento da região, que vai ser quinta-feira próxima, às 16h30. Então, os nobres vereadores que tiverem aí, né, a disponibilidade de participar, eu acredito que vai ser muito importante. E se nós tivermos lá, né, a Câmara representada aí por uma maioria, né, qualquer um que fosse lá estaria bem representado. Mas se a gente for a maioria, se a gente puder ir, com certeza a gente mostra que a gente tem interesse que a nossa região também seja desenvolvida, né? Então, essa é a minha fala, agradecer aos secretários que estão aqui presentes, né? Acho que é isso, secretário, com Câmara Municipal, com funcionários, e eu não vou parar de insistir nisso, que nós temos que estar sempre unidos. E lá na frente, período eleitoral é no seu período, espaço eleitoral é no seu espaço, que nós temos que tirar essa vaidade, esse gostinho ruim de enxergar as pessoas diferentes umas das outras e fazer o nosso papel, que é o papel aonde a gente está exercendo, seja como vereador, seja como secretário, seja como prefeito, seja como vice-prefeito. E aí, todos nós, fazendo o nosso papel e com a união entre os cargos, as pessoas, com certeza nós vamos ter um município cada vez mais desenvolvido, cada vez mais presente e na situação que a gente vê, obras como essa vindo para o nosso município, uma praça maravilhosa que está ali agora para poder ser inaugurada, né? Quem já passa ali já vê que é um ambiente familiar, um ambiente que a gente... Agora, como é ao vivo, eu chamo a atenção da população de João Neiva, aquilo é nosso. Cuidem daquilo, converse com seu filho, converse com as pessoas, para que aquilo seja cuidado. Não foi inaugurado ainda, mas já vi lá a felicidade no rosto de crianças. Se eu não me engano, foi domingo que eu passei lá. Ele estava lotado de gente. Então, assim, não inaugurou ainda. A gente já vê no rosto das pessoas, já vê a felicidade aflorada na vida das pessoas. Então, é esse o nosso objetivo, é essa a nossa função, e que nós possamos seguir nesse caminho. Na hora da eleição, agora, nós temos que estar prestando atenção. Aí eu volto a dizer aos nobres vereadores, nós temos que prestar atenção, agora nós temos uma eleição bem próxima, e ajudar as pessoas que ajudam o João Neiva, que estão presentes no município de João Neiva, porque agora, né, todo mundo é bom, todo mundo vai ajudar, todo mundo vai mandar emenda, todo mundo. Então, assim, é hora de nós prestarmos atenção, né, quem realmente nos representa, que realmente possa continuar, mas tem novos também que possam chegar, que estão talvez próximos da gente, mas que nós possamos, esse é o nosso dever quanto do legislativo, porque chega até a gente as demandas e a gente fazer um resumo do que as pessoas, do que os nossos representantes na Assembleia, no governo federal, têm nos oferecido para o nosso município. Então, que possamos, com essa atenção e com essa humildade, e que o diálogo e que o debate nessa casa, ele pode acontecer e deve acontecer. Esse lugar aqui é para isso. É para que seja feito o debate. Mas sempre, tenho certeza que às vezes o calor do momento, às vezes uma palavra talvez mal colocada no momento, mas que isso seja focado. Focar em pessoas, focar no município, e isso, com certeza, trará felicidade e dias melhores para a nossa população. Agradeço a presença de todos, convoco todos os vereadores para a sessão ordinária no dia 7/4/2026, terça-feira, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão.